Olá pessoal, sejam bem-vindos a um bate-papo de DJs. Hoje com uma super convidada, que hoje é uma DJ mulher, hoje, uma super convidada, uma amiga nossa de longa data, toca muito, toca demais, tech house pesado, nervoso, né? Hoje é a Cindy Salles. Digão, faz a apresentação aí da nossa convidada, cara.
Olha que legal, hein, gente? A nossa primeira convidada mulher para inaugurar, falando um pouquinho sobre a sua carreira, a sua história, e isso vai ser muito legal o bate-papo. É com você, Cindy, pode falar um pouquinho sobre você agora.
Isso aí, Cindy, só introduzindo, fala um pouco da sua história desde o início, como é que você quis se tornar DJ? Qual foi a sua primeira paixão, sua primeira festa? Vai lá.
Bom, tudo começou, a minha carreira, na verdade, foi meio louca, né? Eu frequentava várias baladas, eu tinha várias amizades com vários DJs. Aí um dia eu cheguei no meu amigo e falei, cara, eu quero ser DJ. Mas Cindy, você quer ser DJ? Eu falei, não, eu quero, eu vou fazer o curso. Aí...
Isso que ano?
Isso em 2008, né?
2008, sim.
2008. Aí o meu amigo pegou e falou assim, nossa, mas você quer mesmo? Falei, quero. Aí, beleza. Aí fui falando com um, falando com outro, perguntando para um, perguntando para outro. E ninguém queria passar uma escola para fazer o curso, né? Aí eu tinha uma amiga que trabalhava numa loja lá no... Caramba, lá na Rua Aurora, ela trabalhava numa loja e ela vendia roupa para travesti, gays, a Carla, sim, né? Aí a Carla falou, tem uma escola aqui, Cindy, eu não sei se você vai gostar. Aí eu deixei para lá. Aí eu falei, não, eu vou pesquisar na internet. Aí eu fui, pesquisei na internet... Fiz o curso lá na DJ Escola, né? Aí eu já saí achando que eu era DJ.
É sempre assim, né?
Aí eu achei que eu era DJ, cara, porra. Aí comecei a marcar pra tocar. E alguns DJs ficavam rindo de mim, né?
Olha só.
Eu só não vou falar nomes, né?
Isso, não precisa, né? Mas o pessoal tá tirando bala da sua cara, é isso?
Isso, mas tipo, chegar e falar, ó, é assim, 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 ninguém fazia. E só ria. E falava, ah, ela não sabe tocar, ela é ruim, ela é...
E... Só criticava, né?
Me criticou legal. Mas eu, como eu não ligo... Eu falei assim, putz, eu sou guerreira, eu não vou desistir. Aí, beleza. Aí eu lembrei dessa minha amiga que falou que tinha uma escola. Aí, beleza. Aí eu fui nessa escola pra treinar, né? Aí eu fui na DJ Ban. Aí eu conheci o Banes, conheci o Rafael, conheci o Murilo. E fui fazendo amizade, conheci o René Castano, que é um puta de um produtor, um puta de um DJ também.
Oh, com certeza. Todos esses caras que você falou aí, tudo grande, cara.
Sim, Camila também. E no fim, acabei fazendo amizade com Grace Kelly Doom. Sim. Isso eu não vou esconder de ninguém. Quem me ensinou a tocar foi o Grace Kelly Doom.
Que é um puta de um DJ.
Tava mal de professor, hein? Meu Deus do céu, hein? Jesus.
Inclusive ele foi até meu namorado. Ficamos dois anos juntos. Eu aprendi muita coisa com ele. Eu aprendi... Eu achava que só...
Não, o cara é um fera, né? Nas picapes.
Sim,
né?
Então eu achava que só tinha CD. Porque na DJ Escola... era 10 alunos para um CDJ 200, que inclusive o meu primeiro equipamento foi o CDJ 200, uhum. né? Aí depois eu conheci outros equipamentos, que foi o CDJ 100, aí veio 400, 350, 850, 900, e chegamos...
Agora o Nexus.
É, aí até aí beleza, só que passava pela minha cabeça que era só CD. Uhum. Aí o Grace, que ele me ajudou, que eu acabei recebendo um convite de ser DJ residente toda sexta-feira na Cold. Eu fiquei tocando na Cold um ano e meio, né? E eu tocava lá toda sexta-feira. Tocava eu, o Xande e o Amilka, né?
Essa época você já tocava o quê já de estilo, de vertente?
Então, nessa época, eu, na verdade, eu comecei a tocar tribal.
Sim.
Só que como eu fui convidada pelo Williams, que é o gerente lá, o que toma conta lá da Cold, ele viajou para fora, aí ele trouxe o EDM, porque o EDM lá fora tava em
alta.
Sim.
Tava forte.
Aí eu fui contratada para tocar EDM. Aí eu comecei a gostar de tocar EDM. Até aí eu conhecia só balada GLBT, que era o Tribal, Progressive House, né? Que é o que rola.
Uhum. Sim.
Aí eu comecei a ir no Clube A, no Clube 33 e comecei a vir mais pro lado do hétero. O lado do hétero abriu mais a minha cabeça, conheci vários ritmos de música eletrônica, que na época, antes do EDM, tinha deep, né? Deep house, tech house,
techno,
prog,
tinha os minimal.
Eu vou ser bem sincero, eu também gosto um pouco de mínimo.
Também gosto muito.
É, mínimo é mínimo, né, cara? Mínimo é vida, né?
Ai, cara, mínimo é... Eu sou uma DJ assim, eu gosto muito de tech house e deep. Aí lançou o Brazilian Bass. Mas eu, particularmente... Eu gosto de fazer o meu set meio misturado. Eu não consigo fazer um set tão reto assim.
Com uma vertente só, né?
Então, eu às vezes eu sou um pouco criticada por causa disso, entendeu? É porque, como eu vejo também, eu escuto muito set do Vintage. Eu, outro dia, eu ouvi o set do Vini, né? Ele tocou ano passado, em dezembro, se eu não me engano. Ele tocou lá na Laroc. Pô, cara, o cara, ele fez um set que, tipo, falei, meu, é eu tocando. Sou eu tocando. Uhum. Misturando. Mas eu gosto de tech house. Tech house é vida.
Ô Cid, já que você aproveitou e falou dessas vertentes, a gente vai fazer uma outra pergunta agora. Em quem que você se inspira hoje? Quem que é as suas inspirações? Você pode até citar as vertentes. Do tech house eu gosto desse cara, do deep house eu gosto desse cara, do tribal eu gosto desse cara. Quem que você se inspira hoje?
Olha, cara, é um cara aí que tá bem conhecido na cena do tech house. Inclusive, eu acho ele muito louco. É o Fischer.
O Fischer é da hora.
Michael Bieber também, que eu conheci através da Lika, do Alê, que eu gostei muito, muito. Quem mais? Jack J. Me deu um branco. Sharon J também, que é muito bom. Também.
Isso. Só cara fera, hein?
Melhor comeu.
Quem mais?
Você falou do Fischer. Tem o Chris Lake também, né?
Sim, também.
Você sabe mais ou menos o que o pessoal comenta bastante, assim, né? Que as tracks do Fischer eram do Chris Lake. Você sabe disso, né?
Eu sei.
Não falei isso, não, cara. Você tá entregando os caras. Você não sabe.
Você sabe por quê, ô Digão? Veja bem, esses caras tocam direto o tempo todo. Que tempo que esses caras produzem? É igual mesmo, vamos pegar até o próprio Alok também, cara. Você acha que o Alok fica produzindo? O Alok senta pra ficar produzindo track? É nada, cara. E deve pagar o Ghost Producer pra fazer pra ele e o pessoal faz track pros caras. É. O Fischer é a mesma pegada.
Tocando a vara com vara curta.
Eu ainda considero o Alok como produtor, por quê?
Não, ele é produtor. Igual a Riminal mesmo, ele produziu, lógico.
Ó, por exemplo, por que que eu acho que o Alok é produtor? Por quê?
Não, ele lança muito hit, tem uns hits que
o
são dele.
O cara pode até produzir as músicas pra ele, mas a ideia vem de quem? Dele.
É, mas na verdade, assim, eu não tô falando que ele não produz. Não, ele é produtor pra caramba, principalmente no começo da carreira. Eu tocava as tracks dele. Eu tô falando que hoje, ele já diminuiu o ritmo de produção.
Ele muda alguma coisa.
Mas aquela loucura
sempre.
Que ele tava uns 2, 3 anos atrás, que produzia muita música, também. Não fazia sentido. Eu falei, caramba, como é que esse cara tem tempo pra tocar em 30 gig no mês, né, e produzir? Então, assim, algumas... Pode falar, Digão.
Não, assim, mas também eles são produtos, os caras, né? Eles fazem uma track pra ficar, assim, no mercado aí vai uns 3, 4 meses, entendeu? Tocando em rádio, tocando em lugares. Vocês não estão mais focados em trabalhar várias tracks. Eles trabalham uma track só pra ficar no mercado ali rodando. Entendeu?
Era isso que eu ia chegar, Digão. Era nisso que eu ia chegar. Hoje, você vê que o Alok ele não tá produzindo muita música. Hoje ele tá fazendo músicas pra virar hit, entendeu?
Não faz mais
todas
álbum,
elas, né? desde a Riminal. A Riminal foi isso. A que deu o pontapé pra ele, pra o mundo inteiro conhecer ele, entendeu?
Sim. Idolatraram, né, o EDM na época, né, com o Tiesto. Armin van Buuren, então assim, hoje eles são os melhores dos melhores do mundo, né? Sempre estão no ranking.
Sim. Então, são dois caras que eu admiro muito, eu queria muito ser como eles também, que eu não posso deixar de fora, são dois DJs top. Pra mim é o... Cara, pra mim o número um é o Calvin Harris.
Sim.
Me deu um branco aqui. Desculpa falar errado o nome dele. E o David Guetta.
Não, sim, os caras tá sempre lá em cima.
É. Foi... Então, tanto que assim, os caras produzem... Vão lá, faz uma produção de música, certo? E depois, o que acontece? Aí vem o Alok, vem Vintage, aí vem outros produtores, tipo, pegando as músicas dos caras e fazendo um remix, entendeu? Eu acho legal, então eu tiro o chapéu para esses dois produtores, entendeu? Outra coisa que eu queria até falar, que, tipo, antes de eu ser DJ, eu gostava muito de rock, né? Pop rock também. E teve um lançamento de um puta de um guitarrista chamado Santana.
Opa, conheço!
Ele fez...
Santana é bom!
Então, ele fez volume 1 e volume 2. O que que ele fez? Ele trouxe os cantores que estavam em alta, com o som dele de guitarra. Aí teve um DJ que copiou o que ele fez, que ninguém reparou nisso. E hoje eu comento isso, aí as pessoas falam, caraca, Cid, eu não percebi isso. Sabe quem fez igual o Santana?
Não.
O Santana é o pop rock, certo?
Sim, eu conheço ele. Inclusive, ele é meio latino, né?
É.
Não, não sei se ele faz isso.
O David Guetta, cara, ele pegou vários cantores e usou a música eletrônica. Só mudou isso.
Se for ver mesmo, foi mesmo, cara. Ele cantou, ele fez música com o pessoal do rap. Ele fez música com o canto. Foi mesmo. Vocês têm razão, sim. Eu tinha parado pra pensar nisso.
Mas ninguém.
Fazer um original
ninguém
mix,
parou,
né,
pra pensar nisso, entendeu, cara?
Mas o Alok tá fazendo isso hoje, concorda?
Não, mas o Alok, tipo assim, o Alok não chega aos pés desses dois que eu tô falando, tipo
não.
O Santana.
É, ainda
o Alok,
não, né?
Na verdade, ele veio com remix, mas não igual, tipo, o David Guetta e o Santana, pegar o cantor mesmo e trazer pra ele. O Alok, sim, o Alok até agora só tem dois cantores que cantou pra ele, assim. Sabe, que fez a música com ele. Só.
Se for ver mesmo, ele fez um projeto com o Ziba. O Ziba, ele era uma banda de indie dance que fala, né?
Indie dance.
Então,
sim.
E querendo ou não, por exemplo, ele fez. Lembra da Ina? A Ina tinha umas músicas antiguinhas, cara, que é uma loira, que ela é DJ e produtor, que ela canta. E ele fez aquela música chamada Favela com a Loki. Então ela é uma cantora de música eletrônica, lógico, mas é, né?
É, mas eu ainda acho que ele usou a,
o Guetta, ele é diferenciado.
O eletrônico pro lado dele mesmo. O Alok, na verdade, ele veio com baixo, né? Um baixo mais rasgado, mais, falando mais, né? Usando sintetizador também, né? No teclado, que dá para você usar.
É, o Alok é um pouco diferenciado mesmo.
Ah, então, ele mudou só isso.
Né? E também, assim, a questão do comercial, né? Igual, assim, esses que a gente citou assim agora, eles são todos comerciais. Mas se a gente for ver pra cena do underground, o pessoal do underground, o som já é muito diferente. Eles produzem muito mais tracks, porque a galera do underground gosta de coisa nova, né? Não ouve tanto a mesma a track, igual o comercial, né? Então muda bastante também.
Não, não.
E hoje é pior ainda. Hoje parece que as tracks morrem.
E hoje é pior
por
ainda.
Por exemplo, se eu sou um produtor de tech house.
É.
Eu lanço ela e ela bomba, cara, passa, sei lá, um mês e minha track já era. Já tem outras 30.
Já era, já vem outra, já é. No underground já assim.
E hoje tá assim, não era assim, né?
É.
Não era.
É ruim e é bom ao mesmo tempo.
Por isso os DJs estão migrando mais pro comercial, porque vai tocar bastante nas rádios, nas plataformas online, vai ter bastante divulgação nas redes.
Vai tocar até enjoar. Tem
enjoar na rádio, entendeu? E no underground não, você ouve na festa ali, tocou duas, três festas, depois o cara quer música nova, pra tocar nova, coisa nova. Isso é bem complicado.
E você vê, antigamente era o contrário, é, né, cara? Quando o pop tinha muito mais música pra você escutar, pra você baixar e tocar, e o underground não tinha tanto. Hoje o negócio inverteu. É, o underground tem muita música. Você tem ideia? Quando às vezes eu vou baixar track, eu baixo 60, 80 num dia. Então assim, você fica até meio confuso. Caramba, meu, tem 80 músicas, como é que eu vou tocar? Eu tenho que escolher 12, 13 pra fazer um set? Então ficou meio complicado.
É, esse é o conceito, né, que a gente tava falando, né? Dos produtores tá produzindo uma track pra ficar muito tempo na
isso
mídia.
Aí. Tigão, né? Faz uma pergunta pro nosso convidado hoje.
Ah, agora vamos lá. Então, Cid, e faz muito tempo que você toca? Quanto tempo você já tá no mercado?
Olha, eu...
Você também tem um canal no canal DJ,
sim,
né?
Sim, no canal DJ. No canal DJ eu já tô 3 anos e pouco já, né? Eu tive a oportunidade de tocar lá. Inclusive, quem me indicou para tocar lá no canal foi o Lipe, né? Que faz a festa Efuse junto com o Kleber Mota, né? Que, inclusive, ele tem um projeto Low Low,
ah,
né?
Ah, sim. E, Low Low, conheço.
Então, o Lipe que me levou, indicou, aí eu fui, toquei, aí eu acabei conhecendo o Gaio Hernandes. Roberto Luquezzi, que tava lá na época, e o Juninho.
Luquezzi, gente fina.
Aí só fera, eu fui, aí eles gostaram. Depois eu fui convidada para tocar em outro programa lá no canal DJ, que é o programa Death Now, através do Júlio César, que é irmão do Christian, né?
O Julinho.
Aí o Gaio falou, cara, a gente tá precisando mudar, fazer umas mudanças aqui no programa. Eu vou ver se eu consigo para você ser residente lá no canal. Aí eu falei, sério, cara? Ele falou, sério. Aí eu falei, pô. Aí eu fiquei feliz, eu falei, não. Aí eu vim para casa, né? Aí eu falei, meu Deus, será que eu mereço isso mesmo?
Nossa, você merece, pô.
Aí eu falei, caraca, cara, mas que louco isso, meu. Falei, será que...
E quanto tempo você já tá lá no canal?
Então, 3 anos e meio.
3 anos.
E tocando tá quanto tempo? Tocando?
Eu toco, na verdade, desde entre 2008 e 2009, mais ou menos.
Tem uns 12 anos aí, mais ou menos.
Bastante tempo, hein?
Isso.
Ô, Cindy, deixa eu te falar uma outra coisa aqui agora, que é uma outra coisa que você faz que acho que ninguém suspeita que você faz, e eu sei disso.
É.
Já comentando também, eu e você, a gente já produziu uma música junto, né? E, poxa, você toca muito violino. Comenta com a gente aí como foi essa paixão aí pelo instrumento. Como é que você decidiu tocar um instrumento e o violino, assim, particularmente? Comenta com a gente.
Eu sempre gostei de instrumento. Né? Eu, na verdade, sou a escrava da música.
Morri.
É que eu não demonstro para vocês, mas eu sou uma escrava. Eu vivo totalmente para música. Um belo dia eu tava lá na Hot, que eu sou residente de lá, né? Eu toco toda sexta-feira lá e uma vez no sábado e uma vez na quinta-feira. Eu tava lá e vi um cara tocando violino. E, cara, eu vi o cara tocando, eu senti uma coisa tocar no meu coração.
Paixão à primeira vista, assim.
Aí eu falei, mas, cara, que lindo isso. Que louco isso. Ai, eu quero isso.
Isso pra... você viu o violino?
É. Aí eu peguei e falei, nossa, cara, que louco isso. Aí, beleza. Aí eu fui pra casa, aí eu tô... entrando no YouTube, eu vejo uma cantora árabe tocando violino e cantando também e dançando. Aí eu falei, não, isso não pode ser, outra perseguição, não pode. Será que é isso, nossa, que eu tenho que fazer mesmo?
Era o sinal.
Aí eu falei, cara, isso é um sinal.
É o sinal.
Eu vou atrás disso. Aí eu fui e comecei, né, as aulas. Eu tô 2 anos e 5 meses lá. É um instrumento muito, mas muito, muito difícil de aprender, porque o violino, ele não tem a marcação. Então, você tem que ter muita afinação. Se você colocar o dedo um pouquinho fora...
já não...
Você já erra a nota.
Já erra a nota, o tom, né?
Você perde o tom.
Exatamente. Aí agora eu tô aprendendo a cantar também. Eu quero ver se eu cantar já tem 8 meses, né? Que eu tô lá no...
Você tem uma promessa comigo, hein? Não esquece não, hein?
Sim, lógico, vamos fazer ainda.
vamos sim.
E agora eu tô aprendendo a tocar piano.
Oh, que legal!
Eu faço 3 coisas.
Olha, que legal.
Além do violino, vem o canto e vem o piano. O piano eu já tô me identificando, eu acho fácil.
E a discotecagem também agora, né? São 4.
Sim, sim.
Ô, Cindy, pra fechar aqui agora o nosso bate-papo aqui com uma última perguntinha.
Oi.
Quais são os seus planos pro futuro aí? Daqui 2, 3 anos, quais são os seus objetivos? Qual que é o plano? O que vai ser a Cindy daqui 2, 3 anos?
A Cindy vai ser uma mulher musicista que toca todos os instrumentos, se eu puder, né? Aprender todos. Eu quero virar musicista, quero poder dar a minha voz para os produtores para fazer várias músicas eletrônicas e também ajudar nas notas musicais com os instrumentos. Essa vai ser a Cindy. O futuro da Cindy é esse.
Isso aí.
Legal.
Cindy, quero agradecer a presença, né? Por você tá conversando com a gente. A sua história é bacana pra caramba.
Obrigada.
Pelo tudo que você já vinha lá atrás, até mesmo pelo preconceito que você comentou, do pessoal tirar barra da sua cara. Você não desistir, tá onde você chegou. Como DJ, hoje já é música, igual você comentou, aprendi a tocar vários instrumentos e assim, só agradeço você por tudo, né? Por estar participando aqui com a gente, pela sua amizade que eu tenho com você, e por você ser essa pessoa carismática, alegre, que vive da música e ama a música. Muito obrigado, Cindy.
Obrigada, eu que agradeço o convite, o Zanke É Fábio, né?
Deu um branco. É Fly, o projeto dele.
Fly.
Fly.
Ai, ô, desculpa, Rodrigo. Eu sempre dou dessa. É difícil. Cara, é sério.
Fábio.
Imagina.
Ah, eu pra gravar. Fábio. Eu pra gravar nome, eu sou um cocôzinho.
Eu percebi. Ao longo da entrevista.
Hoje, podcast com o Fábio.
Ah, eu falei até o nome errado. Ah, não.
Imagina.
Desculpa aí, viu?
É Rodrigo,
é né? Ou Fly.
Isso. É,
imagina.
Rodrigo. Então tá, Rodrigo, obrigado. É isso aí. Obrigada pelo convite. Adorei a entrevista, adorei o bate-papo, entendeu? Gente, não liga não, a titia Cindy é meia lesada, mas faz parte.
Que isso, faz parte. Deixa suas redes sociais, Cindy.
Vamos lá, meu Facebook é Cindy Salles, né? É, duas vezes o Cindy Salles com L separado e duas vezes o I maiúsculo que vira número romano, que seria o número 2, né? É, que mais? É, o Instagram é DJ Cindy Salles com 2 L e no final o I pequenininho, duas vezes, tá? É, e só.
Sim, comenta também do programa BPM.
Ah, então, como nós estamos de quarentena, né? É, o programa BPM é um canal com vários ritmos de música eletrônica, né? E começa a partir das 18 horas. É, sempre convidamos... sempre tem, aliás, dois ou três convidados. Os DJs residentes do programa BPM é Gaio Hernandes, Roberto Lucchesi, Lica e eu, Cindy Salles.
É isso aí, então. Digão, vamos finalizar aí. Quais são as considerações finais, Digão?
Isso aí. Meu, muito grato, viu, Cindy, por ter participado com a gente desse bate-papo. Bem interessante sua carreira. Estou muito feliz por você contar um pouquinho da sua história e passar isso pro pessoal, né? Que às vezes não conhece, só vê tocando nas festas. Oh,
valeu, Fábio, Rodrigo, Fly. Foi da hora.
Agora ela tira barato agora.
Ela tira barato agora. Nunca mais vou no canal DJ.
Não, pelo amor de Deus, eu ainda vou convidar vocês. Vocês têm que voltar lá, hein? Ô, oh, falar nisso.
Não, com certeza.
Obrigada também. Eu quero agradecer também o projeto que às vezes vocês dois fazem. É o churrasco entre amigos lá no sítio. Cara, eu.
Churrasteco, né?
Eu achei incrível. Eu amei.
E você arrebentou, hein? É,
vai ter outras edições isso. Aí, vai estar participando.
Bom, vamos fechar agora o bate-papo de DJs. Quero agradecer a todos aí por tá ouvindo, escutando. Estou vendo.
E sigam nossas redes.
Tendo bastante, né, Gigão? Bastante retorno sobre isso. E sigam nossas redes, né? O nosso
Instagram.
O nossa plataforma lá, Castbox. Spotify e não deixe de seguir a gente no Instagram, @ bate-papo de DJs.
E é isso aí.
Então, pessoal, é isso aí. Mais um episódio aí. Abraço.
Abraço. Obrigado, Cindy. Até a próxima.
Tchau. Tchau. Valeu. Até a próxima. Down, down.